11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você, querido torcedor, está na vibe do morango do amor ou do giló do ódio quando o assunto é o seu time de coração? Vamos aqui fazer essa enquete, né? Perguntar primeiro aqui para o Pedro Pincer. O Gesiel já adiantou seu voto, mas daqui a pouquinho ele vai detalhar. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem? Essa semana eu tô no morango do amor.
Olha! Ah, muito bem. Todo felizinho aí.
É, Botafogo.
Não precisou nem de pênalti.
É.
Olha, não. Times não, que não precisam de pênaltis têm o meu respeito, hein?
Então, classificados aí para mais uma fase da Copa do Brasil. É. Né? E ainda mais com certos times sendo eliminados na mesma roda, na mesma fase. Então tá tudo ótimo. Então é morango do amor.
Quando o Pedro Pince aqui se cumprimentou nossos ouvintes, está oficialmente encerrado o prazo
da
para o sorteio, tá bom? Então a Keren Sumê já veio aqui e falou assim, aquele gesto.
Quando eu me despedi,
mas agora a gente antecipou.
Mas é como o sucesso do sorteio tá tão grande, Pedro Pince, e as pessoas ficam observando a sua participação, decidimos antecipar, porque realmente, senão depois fica difícil. A Keren Sumê veio aqui desesperada, aquele gesto, acabou.
É tetra.
Mas olha, então Pedro Pince falou que tá na vibe do morango do amor. E você, Gesiel Carvalho?
Gelozinho do ódio, tá bom pra você? O meu time está 19 partidas que não sabe o que é uma vitória. Está no recorde mundial.
Pra quem não sabe, o time do Gesiel Carvalho é o Esporte Clube Recife.
O Esporte Clube do Recife. Galgando recordes mundiais, inclusive, com relação a essa esquisito de não ganhar, de times que passam muito tempo na seca de vitórias.
Sim.
Então não tem como tá morando do amor. Não tá mesmo. Gilozinho do ódio e piorando.
Tá bom então. Beleza. É isso. Então, daqui a pouquinho vamos falar de Copa do Brasil, um assunto aqui que o Gesiel Carvalho pode até ficar, se você quiser, Gesiel, pode se abster.
Não. Eu tenho lugar de fala. Sabe por quê?
Por quê?
Porque em 2008. 2008 foi ontem. Uhum. Nós ganhamos a Copa do Brasil, nós temos a Copa do Brasil. Um dos poucos times do Nordeste que tem Copa do Brasil, hein? Se for contar
você sabe
nos
que
dedos.
Eu não tenho esse título, né? Eu não tenho esse título.
O poderoso Botafogo não tem Copa do Brasil.
Não tem.
Então você sabe que não é um título fácil. E no ano que a gente ganhou, ganhamos de todo mundo que apareceu na frente. Internacional ganhamos. Palmeiras, ganhamos do Palmeiras. E terminamos ganhando do Corinthians.
Maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar então aí a definição das quartas de final da Copa
assim,
do Brasil.
Assim, só para dizer que eu posso falar de Copa do Brasil,
muito
tá?
Muito bem, por perfeitamente, favor. Vamos analisar a sua questão.
Lembrei daquele programa que tinha na Globo de manhã de tarde, que era o vídeo show, que falava assim, direto do túnel do tempo.
É verdade, olha, bota túnel no tempo disso. Esse túnel é grande, hein? Esse túnel é comprido.
Tem história.
Olha, gente, vamos falar das atividades da comissão de esporte do Senado, porque o esporte militar brasileiro quer entrar na divisão dos recursos das BETs.
Olha, esse foi um dos pontos discutidos numa reunião nessa semana na Comissão do Esporte. Os detalhes com a repórter Raíssa Abreu.
O presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil, General Paulo Afonso de Melo, disse em audiência na Comissão de Esporte que a falta de previsibilidade e de continuidade no financiamento do esporte militar brasileiro pode comprometer os resultados de projetos como o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento e os Programas Sociais de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes. Ele sugeriu que o esporte militar seja incluído na divisão dos recursos das BETs. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da comissão e quem propôs a audiência, e o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, se comprometeram a tratar do tema com o relator da medida provisória que redistribui os recursos das BETs, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
A BETs hoje é uma realidade, principalmente dentro do esporte. Hoje a BETs é o principal patrocinador do futebol de praticamente todas as as modalidades no país. Existe um casamento, mas esse casamento tem que ser regrado. E a gente sabe que Beto está viciando o país. E é ruim isso. Mas sei que o cobertor para o esporte é curto.
O programa de incorporação de atletas de alto rendimento foi responsável por 11 das 20 medalhas que o Brasil trouxe para casa nas Olimpíadas de Paris em 2024.
Essa foi a Raíssa Abreu. Obrigado, Raíssa. Meu caro Pedro Pincer, é uma grana, né, que está aí, né, à disposição, né, de recursos, né, da proveniente das bets. E o esporte militar brasileiro, que é destaque, né, por exemplo, na preparação olímpica do Brasil, está sempre aí incentivando atletas, vários atletas, né, estão ligados ao esporte militar, atletas de ponta. E acho que é mais justo, né, o esporte militar abocanhar um pouquinho desse quinhão.
Eu acho, mas assim, olha, é um vespeiro complicado de meter a mão, no sentido de que ao mesmo tempo que você tenta mitigar os efeitos que as bets causam, né, na questão social, na questão dos jogos, aí, como a gente tem visto vários casos de ludopatia e tal, ao mesmo tempo é uma quantidade de recurso muito vultosa, né? Então, em que pese ser justo o que o pessoal do esporte militar tá pedindo, o que me preocupa um pouco é que, da mesma forma que o esporte militar tem direito, vários outros várias outras categorias de esporte também vão querer, e eu não consigo dizer aqui que não seja justo. Por exemplo, é o esporte militar, é o esporte de base, é o esporte paralímpico, vai querer todo mundo um quinhão aí desse valor. Então, como disse a Leila aí, isso é uma coisa que tem que ser muito bem regrada, muito bem estabelecida, para poder fazer uma distribuição justa desse valor, que, como você disse aí, é bastante significativo.
Eu tendo a concordar aí com o Pedro Pincer, até porque o que eu vejo é o seguinte: é muito dinheiro arrecadado. E aí, onde tem muito dinheiro, cresce o olho. Isso é natural. Então, os outros esportes e ligas e que não estão também sendo contempladas com esses postos da Bet, começa a se perguntar: escuta, estão feito Paula Tola, por que não eu, né? Então, a verdade é essa: querem também um quinhão, porque se arrecada muito, se arrecada as bets hoje, praticamente não dá para pensar hoje nos esportes sem as bets. Elas estão simplesmente patrocinando tudo que aparece em todos os lugares, e aí outros esportes também, ao ver essa montanha de dinheiro, ficam se perguntando se não poderiam também dar uma bicada nisso.
Maravilha, então vamos aí acompanhar a discussão desse assunto. Agora vamos voltar a falar aqui de Copa do Brasil. O Pedro Pinça, eu estava vendo aqui a tabela da Copa do Brasil, e interessante aqui que dos classificados, né, vai ter o
sorteio. Vai ser quando?
O sorteio vai ser nessa semana agora, né?
Terça-feira,
né? Da semana agora. Olha só, então, classificaram o Atlético Paranaense, né? O Atlético Mineiro, o Bahia, Flusão, tá? Nas quartas de final.
Flamengo não.
Cruzeiro, o Vasco aqui do Hélito Araújo, o Corinthians, o Botafogo. Dos quatro grandes do Rio, meu caro Pedro Pince, só o Mengão vai ver pelo sofá agora a Copa do Brasil.
Olha a alegria com que ele fala isso.
O que é?
Só o Mengão vai ver, né? Do sofá.
Mas eu acho assim, olha, esse campeonato, assim, o Palmeiras e o Flamengo saindo nas oitavas de final, como aconteceu, eu acho que abre aí pra... Olha, eu acho que não tem mais um favorito...
Tá aberto,
Júlio. Destacado. Eu acho que fica aberto. Entendeu? É, então, vamos ver aí como é que vai se formar o chaveamento, não é? E, enfim, acho que todo mundo que não é flamenguista nem palmeirense, ficou bastante satisfeito com a eliminação precoce dessas duas equipes, porque ficou realmente à mão de todas as equipes aí que estão disputando.
Menos previsível, né?
Exatamente.
É isso aí.
E eu queria só fazer um destaque aqui aos times que chegaram bem longe nessa Copa do Brasil. Sim. Em se tratando de times nordestinos, que a gente sabe que tem muito menos dinheiro, muito menos, claro, estrutura, e que é o caso do Retrô, lá de Pernambuco, Pernambuco e os dois lá das Alagoas, CSA e CRB. Fizeram bonito, ganharam uma grana muito legal, vai dar para ajeitar as contas aí, pelo menos nesse semestre final.
Sim.
E é uma grana que é muito bem-vinda para clubes que trabalham assim com muita dificuldade. É. E chegaram longe.
O próprio CRB teve muita chance contra o Cruzeiro,
sim,
né? Porque o jogo foi 0-0 na ida em Belo Horizonte. O Cruzeiro fez 1-0 e o CRB teve um pênalti aos 40 do segundo tempo. Poderia ter levado o jogo para disputa de pênaltis. E o Cássio, mais uma vez, se agigantou, fez uma defesa monstruosa, né? O goleiro, tudo bem que o GG não bateu maravilhosamente o pênalti, mas o Cássio foi lá, buscou e classificou o Cruzeiro, que vem numa fase muito boa. O CSA acabou engolido pelo Vasco no primeiro tempo,
uhum,
né? Então acabou o Vasco tendo uma boa atuação. Aliás, a torcida do Vasco fez uma festa belíssima em São Januário ontem. O caldeirão de São Januário, mais uma vez, se mostrando fundamental para que o Vasco não esteja numa fase pior do que já está e conseguiu o Vasco classificar. O Flamengo teve aí a chance de classificar-se dentro de Belo Horizonte no tempo normal, acabou não conseguindo, ganhou de 1-0, levou para os pênaltis.
Aquele pênalti do Ian, hein? E aquele pênalti, hein?
Passou na minha janela, na verdade.
Deus, não, em Águas Claras. Em Águas Claras passou também, aí eu vi. Que é isso aqui? É o meteoro? Não, é o pênalti do Ian.
Não, é o pênalti do Wallace Ian, exatamente. E a se destacar também o pênalti perdido pelo Samuel Lino, que hoje é a contratação mais cara da história do Flamengo. Foi uma história muito parecida, né, do Atlético e Flamengo, com o Atlético e Bucaramanga pela Copa Sul-Americana.
Verdade.
Porque foi exatamente igual, porque o Galo venceu fora de casa de 1-0. Perdeu dentro de casa de 1-0. O Everton foi garantido defendendo penalidade e batendo a última cobrança. Então acabou aí o Galo se classificando frente ao Flamengo, né? O Botafogo teve um jogo praticamente protocolar contra o Bragantino em Bragança, que classificou-se com uma certa tranquilidade, né? E o Fluminense também fez uma boa partida contra o Internacional, né? E conseguiu a classificação, né?
Muito bem, então a Copa do Brasil tá aí, vamos aguardar semana que vem o sorteio para as quartas de final. Olha, tem rodada do
Palmeiras, né? Tem que foi o Corinthians e Palmeiras, você não vai falar do Corinthians e Palmeiras, aquela confusão?
Ah, sim, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians duas vitórias contra o Verdão. Fala nisso, tem o Carlos Palmeirense aí, né, Gisele? Depois tem aí, tem o áudio do Carlos Palmeirense aqui do...
Pois é, uma confusão, expulsão em 15 minutos, uma cabeçada. O que é que aquele cara fez? Deu uma cabeçada no adversário e achou que não tinha 35 câmeras e não ia ter visto.
Esses caras, eu fico assim imaginando, né?
15 minutos você complicou o jogo
do vida, Palmeiras. Exatamente. É isso mesmo. O áudio que eu tava vendo do Carlos é da quarta-feira.
Da quarta-feira. Tá legal, então. Carlos Palmeirense.
Era isso.
É isso aí.
Triste também.
Muito bem. Então, nosso tempo aqui tá um pouco corrido. Vamos falar rapidinho aqui da rodada do Campeonato Brasileiro, porque amanhã começa a 19ª rodada. 19ª, sim, no papel, né? Porque tem muito time com 17, tem time com 16 jogos. É o caso
até
da Fusão.
Isso aí vai demorar.
É. Isso aí lá para outubro, novembro, que deve equalizar. Mas a rodada aqui de destaque temos, deixa eu dar uma olhada aqui no destaque, é o Botafogo, vai jogar contra o Fortaleza no Castelão.
Fortaleza jogando contra o Renato Paiva, né? Primeiro jogo do Renato Paiva contra o Botafogo, depois que saiu.
Muito bem.
Fortaleza já tá na zona, né?
O Sport Recife vai jogar contra o Grêmio.
Eita!
Contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio.
Arena do Grêmio, não tenho nenhuma expectativa, hein?
É mesmo, gente? Eu já jogou a toalha mesmo?
Não, não é que eu joguei a toalha, mas é porque eu vou esperar o Sport começar a ganhar. Aí, quando ele tiver a primeira vitória, aí eu vou analisar melhor. Agora eu estou.
Puxa vida, tá
desse jeito. Emocionalmente abalado.
Olha só, não acabou nem o primeiro turno ainda, tá desse jeito. Olha, o Lisca doido tá disponível no mercado, hein?
Então, logo. Para com isso.
Muito
tudo
bem.
Tudo que o Gesiel quer agora é o Lisca doido no comando do esporte, hein?
Puxa vida. Então, falamos de futebol, agora vamos aqui para outros esportes. Vamos falar aqui do João Fonseca, que tá disputando o ATP de Cincinnati, né, nos Estados Unidos. É o Master 1000. E ganhou ontem, né, do chinês, jogo difícil, mas quebrou aquela sequência, né?
Ganhou de virada, né? Depois de um torneio muito ruim que ele fez, acho que em Toronto, foi Toronto? Que ele perdeu para um australiano na primeira rodada e acabou agora em Cincinnati ganhando de virada do chinês e vai jogar agora contra um espanhol chamado Davidovich Fokina.
Sim.
Que fez um grande campeonato em Washington, é um dos cabeças de chave, então o jogo tem tudo para ser duro. Do João Fonseca contra o Fokina, espanhol.
Maravilha, então, João Fonseca aí no páreo no ATP de Cincinnati. Agora vamos falar de Fórmula 1. As equipes estão se movimentando, né, já para 2026, estão movimentando há muito tempo. O brasileiro Gabriel Bortoleto está se acertando, sim, né? Depois de um início assim, claro, é normal, né? Falta de experiência e tal, tá se acertando, conseguindo os bons resultados, tá se firmando na Fórmula 1.
Sexto lugar, primeiro que ele corre na Sauber, né, amigo? Que não é uma equipe com grandes estruturas e que se espera grandes resultados, né? Então, primeiro ele foi oitavo lugar numa corrida anterior, que eu não vou lembrar onde foi, e agora na Hungria acabou ficando em sexto lugar, que é o melhor resultado de um piloto, né?
Numa belíssima corrida, né? Muita gente, inclusive,
bela corrida. E acabou o melhor resultado de um brasileiro desde há muito tempo, ainda com Felipe Massa, quer dizer. Então, foi um grande resultado. E houve também, Adriano, um resultado muito legal nas categorias de base do automobilismo, que um brasileiro chama, o primeiro nome dele me falta agora, é alguma coisa Câmara, me desculpem. E ele ganhou o campeonato de Fórmula 2, né? Porque você tem as categorias de base, que é a Fórmula 2, a Fórmula 3, que foi onde o Gabriel Bortoleto foi campeão, e para chegar no grande todo mundo quer chegar, que é a Fórmula 1.
Rafael Câmara.
Rafael Câmara, isso. E foi campeão da Fórmula 2, então temos aí um piloto mais um, uma revelação aí que pode chegar na Fórmula 1 daqui a alguns anos. Achei bem interessante.
E o fato de você ter falado, meu Pedro Pince, sobre a equipe do Bortoleto só reforça aí esse sexto lugar praticamente heróico. Ele já mostrou que realmente, sim, é muito bom e era só uma questão de acerto. Eu acredito
ele
que
começou
sim.
nervoso, né? Bateu em algumas corridas, não teve boas performances não, mas nessas últimas corridas aí ele tem mostrado o valor que se esperava dele quando,
exato,
foi contratado
para disputar
a categoria.
Ouvi muitos comentaristas, pilotos inclusive, falando Gabriel Bortoleto.
O Alonso disse que se ele fosse inglês, ele estaria na capa de todos,
exato,
os jornais.
É.
Né? Olha aí. Bom, agora vamos aqui, Pedro Pince, a duas pautas sugeridas pela nossa ouvinte, a Isabel, né? Ela sugeriu pelo YouTube, né? Olha, fala do Mundial de Paratletismo e também dos Jogos Pan-Americanos Júnior. E aí, o que que nós temos, seu Pedro Pince, de...
Eu acho assim, se você olhar a performance do Brasil nas grandes competições de paralímpicas, como é especialmente a Olimpíada, grande parte das medalhas que o Brasil ganha vem do atletismo já há muitos anos, né? Como era com Terezinha e Guilhermina, como era com Adria dos Santos, especialmente nas categorias de pessoas com deficiência visual, quer dizer, então a expectativa é que o Brasil tenha uma excelente performance mesmo, porque tradicionalmente o atletismo traz medalhas já há muito tempo, né, para o Brasil.
É isso aí. E o Mundial de Atletismo, os Jogos Pan-Americanos Júnior, começa em Assunção, né? Começa em Assunção amanhã. E é o dia 9 de agosto. E o Brasil também tá nessa.
E muito provavelmente vai ganhar um caminhão de medalhas também, porque o Brasil, no âmbito sul-americano, ele se destaca fortemente, né? Mesmo que seja numa competição que seja júnior, né? Então vamos torcer aí para que os atletas brasileiros, nas mais variadas modalidades, mostrem o seu potencial e tragam aí as medalhas para o Brasil, né?
Maravilha. Pedro Pincer, mais algum destaque aqui no 11 Minutos dessa sexta-feira?
Não, eu tenho um destaque, sim. O Botafogo foi indicado pela FIFA como o melhor clube do mundo, vai disputar com Paris Saint-Germain, com o Liverpool, com o Barcelona, e é a primeira vez que um clube brasileiro é indicado a melhor clube do mundo. E
que do moral, ano, né, na verdade,
hein? É? E por conta do título brasileiro e da Libertadores que nós ganhamos o ano passado, o Botafogo se cacifou para disputar esse título aí, essa competição aí na FIFA. Então a gente tem que destacar porque realmente foi histórico.
Já pode até acabar o programa.
Mas é interessante porque o melhor não europeu do mundo não está nessa lista, que é o Fluminense.
Ai, ai, ai.
É quem sabe ano que vem.
Isso, pronto, Pedro Pincer.
Pedro Pincer, valeu, hein? Um abraço pra você, muito obrigado aí pela sua participação e até segunda-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Gisele, um forte abraço.
Abraço, Pincer.
E sinta aquele desejo de um excelente final de semana a todo mundo que nos acompanha. E até segunda-feira. Forte abraço, muito obrigado.